Começando então o estudo desse subcapítulo, o prazer e a necessidade. E logo na primeira oração desse subcapítulo, já é explicado, né, o telos da consciência de si. A consciência de si se considera como a realidade, die Realität, e tem nela mesma seu objeto. Quer dizer, aqui já se percebe logo de início essa redução da outra consciência, né, do seu objeto à consciência que se considera como a realidade. E ela então parte para, através dessa execução e plena realização de seu ser para si, para intuir, a si mesma como outra essência independente. Quer dizer, aqui nós vemos esse seu objetivo, né, de absorver a outra essência independente, de, por assim dizer, afogar essa outra essência independente nela mesma. Por isso que na sequência do texto ele ainda diz que esse primeiro telos, esta primeira meta, é tornar-se consciente de si enquanto essência singular em uma outra consciência de si. Ou, né, reduzir esse outro a si mesma. Quer dizer, um projeto extremamente egoísta ou egocêntrico, né? Quer dizer, o seu eu, o eu desta consciência, se considerando, portanto, como aquele critério de verdade ao qual devem se adaptar todas as outras consciências. E além disso, né, ela tem a certeza de que em si, né, já esse outro é ela mesma. Quer dizer, a presunção, né, lembrando uma palavra que depois será utilizada no título do subcapítulo subsequente, uma forte presunção, né, de que esse movimento de reduzir o outro a ela já existe em si, né? Ou seja, já em si ela mesma vê a si mesma como uma outra consciência. Aprofundando mais as teses dessa consciência de si, no parágrafo de número 1, do capítulo, ou melhor, do subcapítulo, né, O Prazer e a Necessidade, ele relembra o movimento do capítulo que imediatamente se encerrou, onde a consciência estava voltada ao aspecto do pensamento da ciência. E agora ela se volta ao seu ser para si. E ao voltar-se para o ser para si, para a sua singularidade, ela vai desprezar não só a teoria e os conhecimentos da observação, como era o caso da experiência no capítulo imediatamente anterior. Mas agora ela também vai desprezar as leis dos costumes e da existência, considerar como único ser a efetividade de sua própria singularidade. Quer dizer, ela vai abandonar, o espírito, da universalidade, que se parece como algo divino, e vai então se entregar ao espírito terreno ou ao espírito da terra, né? O Erdgeist, ancorado na sensação e no prazer da singularidade. Quer dizer, depois de todo aquele questionamento que houve ao universal, é natural então que a consciência de si queira se esbaldar na vivência da singularidade e do prazer que isso pode lhe proporcionar. Ilustração dessa atitude da consciência de si em busca do seu prazer, Hegel encontra na literatura, no Fausto de Goethe. Inclusive, ele cita aqui, um trecho que deveria, reproduzir segundo os editores da edição crítica da Fenomenologia, o discurso de Mefistófeles. Quer dizer, o texto mesmo de Goethe é um tanto quanto diferente do texto que aparece na Fenomenologia do Espírito de Hegel, mas de qualquer forma, a intenção de Hegel ao citar esse texto de Goethe parece-me é ser essa entrega, ao diabo para que o indivíduo, alcance seus objetivos, no caso aí o Fausto, e seu desejo, de saber, de conhecimento.